minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao sinal do apito, você já sabe, 11 minutos, está no ar comigo aqui no estúdio. Marcela Diniz, bom dia.
Bom dia, vamos bater bola.
Na ponta da linha já está o Anderson Mendanha. Bom dia, Mendanha.
Bom dia.
Bom, vamos então começar o nosso 11 minutos falando sobre o tema da educação. Pois é, recentemente o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, em discurso no plenário sobre o tema da educação, fez uma comparação com o futebol muito interessante.
O futebol é o exemplo de que a bola sendo redonda para todos, são os melhores que chegam na seleção. Não são os mais ricos, não são os mais brancos. Também não são os mais negros nem os mais pobres, são os que têm mais talento. Mas o talento só se manifesta se a criança tiver acesso à bola no futebol. O talento só se manifesta na ciência se a criança tiver acesso desde pequeno à educação. Tudo passa pela educação.
Bom, acho que nisso a gente concorda com o senador Cristóvão Buarque, tudo passa pela educação, Marcela Diniz.
Sem dúvida, sem dúvida. E, inclusive, o esporte é uma ferramenta belíssima também para a formação mais completa, né? A educação formal, olha, já eu vou voltar lá na Grécia Antiga, né? O que se considerava, o que Platão considerava uma educação completa? Era o ginásio, era o desenvolvimento do corpo e o desenvolvimento que eles chamavam, né, o desenvolvimento da alma, por meio da educação, de uma educação bastante baseada no conhecimento, muito respeito pelos mais velhos, a atenção aos mestres, né? E a coisa física. Estava sempre ligado. Não era uma coisa desconexa como a gente acha hoje. Educação física e a educação da alma estavam juntos, né? E desde sempre.
Bom, sem educação os talentos não afloram, né, Mendanha?
É exatamente. O José, o Marcela, o pessoal que nos acompanha. Gostei muito da comparação do senador com a questão das oportunidades. A gente sabe que sem as oportunidades, os talentos não aparecem. Então, ele comparou com o mundo da bola, que quando o garoto tem talento, ele segue em frente, não importa de onde ele tenha vindo. A gente tem exemplos de jogadores que vieram de classe média, tem jogadores de classe baixa, jogadores que vieram do sul, do norte, e por aí vai. E na educação, os talentos aparecem quando você dá a bola para a criança. Quando você abre um laboratório, quando você dá acesso a um computador, quando você dá acesso a livros, a ferramentas que ele pode desenvolver, pode usar inteligência, pode usar o que tem, e aí vai aprendendo, e a gente tem os grandes talentos que hoje, infelizmente, às vezes estão sendo sufocados por conta dessas falta de oportunidades.
Ok, vamos direto para o esporte, fazendo já esse link aí com a educação e o esporte. Vamos agora para os resultados da rodada, quarta rodada do Brasileirão. E Brasileirão grande, vai até a 38ª rodada, esse 34, são 34 rodadas, nós estamos na quarta rodada, são 34 ou 38, Mendanha, me ajuda aí, são 38 rodadas, né?
Agora você pegou, eu sei que...
Eu acho que é isso aí.
Essa rodada foi animada.
A quarta
só
rodada.
Só no início, meu amigo, mas foi animada.
O Vasco ganhou, Samara. Ganhou e ganhou bem, 4-1 do América.
4-1, né?
É verdade, lá em São Januário, 4-1 em cima do América. Então, existe a expectativa de que realmente o Vasco, o gigante da colina, tenha acordado. Bom, a quarta rodada foi bom para muita gente, foi bom para o Vasco, foi bom para o Sport. Lembra do clássico regional que eu falei para você que ia ter no domingo, Mendanha?
Pois é, né? Bahia.
Bahia e Sport. O primeiro gol foi bizarro, porque foi um gol do goleiro adversário. Foi bem interessante. E o segundo gol foi um gol normal, considerado normal, 2-0 Sport. Estamos ali na primeira página da tabela. A gente tem que sempre ficar ali entre na primeira página. Quando vai para a segunda página da tabela, do 11º ao 20º, aí a coisa fica complicada. Por enquanto, quarta rodada do Brasileirão, estamos ali como oitavo na primeira página da tabela.
Está só começando. A gente tem duas interrupções esse ano, né? Tem Copa do Mundo. A Libertadores sempre provoca uma interrupção no Campeonato Brasileiro. Mas a gente já pode começar a perceber algumas coisas, não é, Gisele?
Sim.
Por exemplo, o Corinthians desse início de rodada não é o Corinthians do ano passado.
Pois é, tá rateando. Empatou com o Ceará, não foi?
Não é o fato de empatar com o Ceará, mas é a forma de jogar.
Uhum.
O Flamengo está num arranque bom, talvez não seja só cheirinho, tem conteúdo ali. No Campeonato Carioca, é muito estranho a gente dizer que um time é bom ou não, porque o Campeonato Carioca é muito limitado, né? Mas o Flamengo se destacou no Campeonato Carioca, não foi o campeão por conta daquelas questões lá de tabela, né, de regulamento lá do Campeonato Carioca, mas o Flamengo já mostrou alguma coisa. O Palmeiras vem jogando bem, ganhou na casa do adversário, ganhou jogando com qualidade.
3-1 no Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, que é sempre muito difícil de ganhar por lá.
Exatamente. O que a gente está vendo também, além do Flamengo, Palmeiras e Corinthians, e o Vasco, que vem jogando bem, o Grêmio.
Pois é, esse o jogo do final de semana, o único jogo que eu assisti no final de semana foi o do Grêmio contra o Santos. Ontem foi o jogo da noite, né, das 7 horas da noite, e foi um jogo bom de se ver. Agora, o Grêmio jogando muito bem, concordo, o Grêmio simplesmente empacotou o Santos, foi 5-1, e eu acho que cabia até mais. Agora, o Santos, sem tirar os méritos do Grêmio, que jogou muito bem, tá com o time arrumadíssimo, gostei do jogo do Grêmio, o Santos está jogando futebol muito aquém daquilo que poderia jogar. Está irreconhecível o time do Santos. Ontem ficou muito claro isso, tanto no primeiro como no segundo tempo. A facilidade que o Grêmio teve para envolver o time do Santos e a falta de motivação, de coragem de ir para cima do time do Santos, é uma coisa assim que eu fiquei, gente, esse é o Santos, sem falar, isso até no semblante dos jogadores, desde o primeiro tempo, a impressão que der, o time do Santos está totalmente sem motivação e o campeonato está só começando. Ontem eu assisti esse jogo e estava muito ruim.
E lembrando uma coisa, né? O Santos está participando de algum outro grande campeonato?
Pois é. Era para estar focado.
Quando a gente vê um Grêmio ali, vai bem numa partida, não vai no outro, Palmeiras a mesma coisa, a gente lembra que a Libertadores intercala com o Campeonato Brasileiro e, claro, os times têm dado mais foco para a Libertadores por conta de tudo que a Libertadores oferece, né? O Campeonato Brasileiro é muito longo, está só no início, então ele pode ratear num jogo ou no outro. Mas o Santos vai entrar agora no que eu ia falar da sequência agora. Santos, São Paulo e os times que subiram da Série A, da Série B, estão mostrando inconsistências, né? São Paulo começou ali, mais ou menos, já caiu mais 3 posições, já está na virada da página, né?
É,
a décima posição, né? Jogou muito mal esse final de semana, né? O Atlético, não foi só mérito do Atlético Mineiro ali com o empate, mas o São Paulo jogou muito mal. O Cruzeiro é aquele negócio, está na Libertadores, então vai intercalando. O Botafogo perdeu, e agora Vitória e Paraná e também o Ceará estão lá embaixo.
Pois é, o Paraná que joga hoje é o jogo da segunda-feira lá na Arena Condá, sempre um jogo muito difícil contra a Chapecoense. Chapecoense joga em casa, está numa situação ruim na tabela exatamente porque está lá ali na zona de rebaixamento, é o 17º. O Paraná também pior ainda do que a Chapecoense porque é o 20º. Então é um jogo em que os dois têm muito a perder. E
agora,
sim.
Como é no início, uma vitória da Chapecoense joga ela lá,
sim,
junto com o Botafogo e o Atlético Paranaense. Lá já 12º, 11º, alguma coisa assim.
Aquele jogo na frente do Internacional do Cruzeiro. É aquele jogo em que os dois têm que ganhar de qualquer jeito. O famoso jogo dos 6 pontos, né? Em que uma derrota agora deixa a situação muito complicada, principalmente para o Paraná, que não ganhou nada até agora, né? E a Chapecoense pelo menos tem 2 pontinhos, mas o Paraná, a situação do Paraná é complicada e tem time para estar melhor, né, nesse campeonato Paraná. Na realidade, acho que ainda não se encontrou, tem tempo, mas está na hora de abrir o olho. E o Bom, e é o jogo de hoje, né? Vamos acompanhar esse jogo da segunda-feira. É sempre um jogo bom de se acompanhar. Às 8 horas da noite, vamos ver o que é que dá entre Chapecoense e Paraná. Quem ganhar termina de afundar o outro. A situação não é fácil, não. É, Flamengo Internacional, você viu esse jogo? Eu só vi o resultado.
Também só vi o resultado.
2-0 pro Flamengo. O Flamengo é...
Mas confusão, né? Por conta lá, eu vi só as confusões.
É.
Né? Cabeçada, atacante do Inter expulso, jogador do Inter querendo defender o Potker da cabeçada, dizendo que os jogadores do Flamengo estavam provocando. Provocação faz parte do jogo. Às vezes
não pode ter deslealdade, né?
Não pode ter deslealdade, mas aquela cabeçada ali, a expulsão foi correta, não tem o que pensar.
Bom, e o Internacional que perdeu para o Flamengo vai ter na próxima semana um clássico regional, que é o Grenal. Perdeu para o Flamengo e vai enfrentar um Grêmio que vem ganhando tudo aí, inclusive de goleada. É um jogo, outro jogão bom de se ver.
Pois é, você pega o Cruzeiro, né? Você pega o Cruzeiro.
Exatamente, não é fácil.
O Flamengo vai pegar a Chape e a gente vai destacar aqui o Vasco tem mais uma oportunidade de mostrar os dados contra o Vitória, e nós temos clássico. Tem clássico lá no Itaquerão, que Corinthians e Palmeiras.
Pois é, um domingo de clássicos, ou um final de semana de clássicos, a próxima rodada, a quinta rodada, e é uma rodada que vai ser legal de se acompanhar.
E vai ter clássico no Rio também, Botafogo e Fluminense. Né? Eu aposto no Fluminense.
Botafogo e Fluminense, empate.
Na segunda, lá no Engenhão, né?
Ok, então, Anderson Mendanha, são os...
Só para fechar aqui, Gisele.
Fecha.
A última coisa, parece que o povo não aprende, né?
Jogo
da Série D do Brasileirão, lá vem briga de confusão de torcida, duas bombas foram jogadas de fora para dentro do estádio.
Qual foi esse jogo?
Grande.
Campina Grande?
Pois é, entre o 13 e Itabaiana. E aí a gente teve... uma criança de 11 anos e dois torcedores atingidos pelas bombas.
Ah, gente, povo, pois é.
O povo não aprende.
Poxa vida.
É o tipo de coisa que a gente vai sempre falar aqui.
Ah, cara, que coisa, é um absurdo,
mas
isso.
Não tem nada a ver. Foge totalmente a nossa discussão aqui sobre futebol. Isso aí é selvageria. 8 horas e 21 minutos. Anderson Mendanha, obrigado pela sua participação aqui com a gente no 11 Minutos de hoje. E até a próxima, Anderson.
Um abraço, até a próxima.
8h21, Marcela continua aqui com a gente.
São 38 rodadas.
38
rodadas, tá confirmando. E olha, o Sport ganhou de 2-0 e ninguém comentou aqui no celular. Eu peguei o nosso WhatsApp, porque sempre tem um comentário, né? Porque
é
temos uns ouvintes que também torcem pelo Sport. Tô achando estranho, cadê o pessoal do Sport
pra
comemorar aí, gente?
A gente, não tava acostumado em vencer, Marcela. O pessoal tá meio ainda...
Foi de surpresa?
Foi de surpresa. Vamos começar a ganhar mais pelo menos umas duas ou três, aí o pessoal vai se animar.
Entendi, tá certo. Então tá
São
bom.
São 38 rodadas, essa é só a quarta rodada, não dá pra gente se animar ainda, não.
Tá certo, eu entendi então.
8h22, esse foi o nosso 11 Minutos. Na próxima sexta-feira a gente vem com mais 11 Minutos, trazendo as informações do esporte com a sua participação aqui. É sempre muito especial.